Panorama Agrícola para 26 de fevereiro de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira de lua crescente, 26 de fevereiro, está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O pensamento do dia de hoje é: o tempo cura qualquer coisa, mas perder tempo com qualquer coisa não tem cura. Nesta quinta, aqui no Panorama, voltamos a falar sobre o acordo União Europeia-Mercosul e seus impactos no agro de Santa Catarina. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Ipagre Móvel, aplicativo da Ipagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
A Ipagre fechou 2025 com avanços expressivos nas ações de sustentabilidade no campo e na mitigação das emissões de carbono em Santa Catarina. No período de 2023 a 2025, as tecnologias sustentáveis difundidas pela empresa foram responsáveis por mais da metade da mitigação registrada no estado, somando 8 milhões e 800 mil toneladas de carbono equivalente. Essas soluções chegaram a cerca de 19 mil produtores e produtoras rurais e foram aplicadas em uma área de mais de 91 mil hectares. Os dados fazem parte do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o ABC+SC, que tem como meta mitigar 86 milhões de toneladas de carbono até 2030. Além de reduzir emissões, as tecnologias promovidas pela Ipagre aumentam a resiliência às mudanças climáticas, diminuem custos de produção e ajudam a garantir a competitividade e a segurança alimentar. Entre os destaques está a ampliação do sistema plantio direto de grãos, que protege o solo, fixa carbono e reduz emissões, além do avanço no manejo e na recuperação de pastagens degradadas.
Confira a entrevista de hoje.
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul promete abrir oportunidades, mas também traz desafios. A abertura de mercados é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que exportamos mais, também recebemos mais produtos de fora. No Panorama Agrícola de hoje, vamos falar sobre prazos, riscos e, principalmente, como produtores e agroindústrias podem se preparar para esse novo cenário. Quem vai conversar conosco novamente é o analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Ipagre-Sepa, Robert Andrés Villazón Montalvan. Ele começa nos explicando quando os produtores catarinenses devem sentir os efeitos concretos dessa parceria.
Mantendo tudo normal, com a assinatura do acordo, ela deve cumprir alguns ritos. Então, vamos por aí. O primeiro rito, depois da assinatura, é a ratificação do acordo pelo Parlamento Europeu e pelos congressos nacionais na Europa, assim como dos congressos dos países membros do Mercosul. Então, esse é um processo que, na melhor das hipóteses, a gente está trabalhando nos 6-8 meses que deve acontecer. E, uma vez ratificado, ele precisa... ainda um trâmite burocrático até ele ser homologado e publicado, enfim, né? Eu imagino que, na melhor das hipóteses, a gente estaria pensando numa ratificação do acordo concreto para o final, a finais de 2026, efetivamente, mantendo as condições, né, que tudo aconteça normalmente como está previsto. Embora tenham alguns posicionamentos contrários na Europa, então, nesse momento estamos vendo que foi colocado no parlamento uma moção contra o acordo. Então, o que, que isso significa? Isso significa que esse prazo de 8, 10 meses, ele puxa mais para frente. Por quê? Porque deverá ser analisado e atendido qualquer moção que possa acontecer. Aí também temos que estar atentos e entender que, em esse processo de ratificação pelos congressos nacionais, pode acontecer que alguns estados, países, não ratifiquem o acordo, né? Então, caberá estar atento para ver se isso aí está condizente com as regras da União Europeia para poder entrar em vigor.
Andrés ressalta que há também riscos indiretos devido ao acordo, como o aumento da concorrência. Ele conta quais setores precisam ficar mais atentos.
A abertura comercial, então, é uma via de mão dupla, né? Assim como a gente tem a possibilidade de enviar, vamos receber. E a União Europeia, ela é uma economia em média altamente industrial. Além disso, temos países que têm características, né, na produção agrícola para certas tradições, produtos ou zonas, né? Então, me vem na mente, por exemplo, os queijos, né? O parmesão, que tem características específicas, o salame e assim por diante, né? Bebidas também, né? Vinhos, e vem aqui toda a questão das denominações de origem. Então, isso aí vai impactar diretamente para aqueles produtores locais que produzem salame tipo qual coisa, que faz referência a um produto europeu que não é produzido dentro dessas regras, mas vem sendo produzido aqui. Então, para aqueles produtores que estão dentro desses nichos de mercado, eles, até por efeito da padronização para poder desburocratizar o processo de comércio internacional, está previsto, então, que se tenha uma adequação interna para as nomenclaturas. Então, os produtores que estão dentro dessa dinâmica deverão se adequar a uma nova regra. Então, essa aí é a primeira questão, e que vão ser impactados por essa padronização.
Por fim, o analista da IPAGRI-SEPA revela o que os produtores, as cooperativas e as agroindústrias podem começar a fazer agora para se preparar.
Eu diria que acompanhar, né, de fato, a movimentação e ter uma assessoria técnica especializada. Então, nesses tempos a gente vê muitos analistas dando palpites sem muita conhecimento, de fato, né, que o que representa um risco. Então, é importante ter uma assessoria técnica adequada para poder fazer esse acompanhamento. Nesse sentido, a IPAGRI, né, tem esse papel importante. Dessa maneira, os produtores, cooperativas, indústrias, precisam entender efetivamente quais são os elementos chaves que mantém eles competitivos no mercado, particularmente nesse sentido no mercado europeu. Se a competitividade desses produtos está atrelada à tarifa, eu diria que estamos numa situação que precisa de atenção. Por outro lado, estar atento às mudanças sanitárias e às barreiras não tarifárias também. Por quê? Porque nós temos um caso emblemático que, por exemplo, o setor do mel tem uma produção considerável, significativa, mas ela não consegue acessar o mercado europeu. E ela não consegue acessar o mercado europeu não por uma questão de tarifa, mas sim por uma questão de requisitos sanitários. Importante também, apesar de que o mercado europeu é um mercado amplo, estamos falando de 27 países, né? É importante também evitar as concentrações, né? Então, tentar manter, na medida do possível, uma distribuição adequada do portfólio de exportações. Então, se bem pode ter um mercado específico, estou só chutando, Itália, Espanha, França, por exemplo, mas tentar ter sempre uma alternativa fora da União Europeia. Porque, dessa maneira, na diversidade, no momento em que possa acontecer alguma dificuldade lá na frente, então você tem alternativas, né?
Esse é Robert Andrés Villazón Montalvan, analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da IPAGRI-SEPA.
Dica do dia.
Produtores rurais, técnicos, estudantes interessados na fruticultura tropical já podem aproveitar o curso online gratuito Fruticultura Tropical Pitaias, Melhoramento Genético e Sistemas de Produção, oferecido pela Embrapa. Com carga horária de 4 horas, o curso apresenta desde a origem as características da planta até os sistemas de produção, passando pelo melhoramento genético, cultivares desenvolvidas pela Embrapa, boas práticas para implantação de pomares e o manejo integrado de pragas e doenças. Também são abordadas as vantagens e as limitações dos diferentes sistemas de cultivo, as estratégias de agregação de valor, o fortalecimento da cadeia produtiva e as propriedades funcionais da pitaia, fruta que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. O curso é gratuito, com inscrições em oferta contínua e pode ser acessado pela plataforma de ensino à distância da Embrapa, no endereço ava.sede.embrapa.br.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.